Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações, Rádio Vaticano, convosco ao microfone Dulce Araújo. A democracia não está de boa saúde. É preciso criatividade para o futuro, disse Francisco hoje em Trieste, na conclusão da 50ª Semana Social dos Católicos Italianos. Na missa, naquela cidade, afirmou que os cristãos se devem escandalizar com os males da sociedade e servir-se da fé em Cristo para os corrigir. No Ângelus, rezada no final da missa, o Papa exortou a cidade de Trieste, encruzilhada de povos e culturas, a conjugar abertura e estabilidade, acolhimento e identidade. A jornada do Papa Francisco, neste domingo 7 de julho, começou cedo. Partiu do Vaticano em helicóptero às 6h30 da manhã e às 8 horas já estava em Trieste, bem no norte da Itália, a mais de 650 quilômetros de Roma. Como previsto, o Papa deslocou-se a essa cidade, a convite da Conferência Episcopal Italiana, para participar na sessão conclusiva da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália, encontro iniciado no passado dia 3 e que teve por tema No Coração da Democracia, participar entre história e futuro. Depois de ter sido recebido no Centro de Congressos, onde decorreu o encontro, pelo cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, e por outras autoridades religiosas e políticas da cidade, o Papa Francisco dirigiu um amplo discurso aos cerca de 1.200 participantes na Semana Social, em que sublinhou que a história destas semanas se entrelaça com a história da Itália, sinal de uma Igreja sensível às transformações da sociedade e tendente a contribuir para o bem comum. E com base na definição de democracia que, segundo o Beato Giuseppe Toniolo, fundador em 1907 das Semanas Sociais, é uma ordenação social que deve desembocar em vantagens, sobretudo para as classes inferiores, o Papa concluiu que a democracia hoje não goza de boa saúde. E isto preocupa, porque está em jogo o bem da pessoa humana. E nada do que é humano pode ser estranho à Igreja.
Que é humano, pode ser-se estranho.
O contributo dos católicos italianos ao ordenamento democrático no país tem sido notável e, para isso, têm incidido também as semanas sociais. Há que tirar lições disto para construir algo de bom para o nosso tempo, dando atenção aos marginalizados, à solidariedade social em todas as suas formas, dando significado ao desenvolvimento do país, entendido como melhoramento da qualidade de vida, da convivência coletiva, da participação democrática, da autêntica liberdade. Uma visão esta em sintonia com a doutrina social da Igreja e que vale não só para a Itália, mas para toda a sociedade humana, para todos os povos. Assim como a crise da democracia é transversal a diversas realidades e nações, assim também a atitude de responsabilidade perante as transformações sociais é uma chamada dirigida a todos os cristãos em todas as partes do mundo, disse o Papa, que continuou. A imagem símbolo disto é o coração, a partir do qual o pontífice propôs duas reflexões com vista ao futuro. Antes de mais, imaginar a crise democrática como um coração ferido pela corrupção, pela ilegalidade, exclusão social, pela cultura do descarte, pelo poder autorreferencial, um coração incapaz de escuta e de serviço ao outro, enfim, um coração com infarte. Um Estado não é verdadeiramente democrático se não está ao serviço do homem, se não põe como finalidade suprema a dignidade, a liberdade, a autonomia da pessoa humana, disse Francisco citando o saudoso político italiano Aldo Moro. Democracia não é simplesmente direito ao voto, exige a criação de condições em que todos se possam exprimir e participar. E a participação não se improvisa, se prepara, estando atentos também às tentações ideológicas e populistas. E nisto é importante fazer emergir o contributo que o cristianismo pode dar hoje ao desenvolvimento cultural e social da Europa, para uma correta relação entre religião e sociedade, para o diálogo, para uma reflexão comum, especialmente sobre temas ligados à vida humana e à dignidade da pessoa. A solidariedade e a subsidiariedade são fundamentais nisso, disse o Papa. Passar da lógica do partido para o do participar, da lógica da torcida para a do dialogar. Enquanto o sistema socioeconómico produzir, nem que for uma única vítima, uma única pessoa descartada, não haverá a festa da fraternidade universal. Há que garantir não só a satisfação das necessidades primárias, mas também que a pessoa possa dar o melhor de si na sociedade. Todos devem sentir-se parte de um projeto de comunidade. Ninguém deve sentir-se inútil, frisou Francisco, condenando as formas de assistencialismo que não reconhecem a dignidade da pessoa humana, classificando-as como hipocrisia social e acrescentando que a indiferença é um cancro da democracia.
A indiferença é um cancro da democracia.
A segunda reflexão a que o Papa conduziu os participantes na 50ª Semana Social Italiana foi um encorajamento a participar a fim de que a democracia se assemelhe a um coração curado. E isto requer criatividade. Há vários sinais disso, da ação do Espírito Santo nas famílias e nas comunidades, disse Francisco, dando vários exemplos, como a promoção da ecologia integral, o criar espaços de emprego para pessoas com deficiências, trabalhadores que renunciam aos seus direitos para impedir o despedimento de outros, a integração de migrantes, etc., etc. A fraternidade faz florescer relações sociais e requer coragem de se pensar com o povo, não se deixar enganar por sonhos fáceis, mas apaixonar-se pelo bem comum. A democracia não é uma caixa vazia, mas está ligada aos valores da pessoa, da fraternidade, da ecologia integral. E para isso não basta a fé marginal ou privada, mas ter a coragem de fazer propostas de justiça e de paz no debate público, de não defender privilégios, mas de ser voz de denúncia, de fazer com que a política esteja à altura das suas responsabilidades. A esta forma de amor, de caridade política, é chamada toda a comunidade cristã.
Na distinção dos ministérios e dos carismas.
E Francisco concluiu convidando a formar-se nesta lógica do amor, a fazê-la circular no mundo, a aprender a caminhar juntos com o povo de Deus, a criar pontos de diálogo, a organizar a esperança, conscientes de que a paz e os projetos de boa política podem nascer da base. E por que não relançar, apoiar e multiplicar os esforços para uma formação política que parta dos jovens? Por que não partilhar a riqueza dos ensinamentos sociais da Igreja? Desafiou, vendo no caminho sinodal, no jubileu de 2025, ocasiões para se tornar peregrinos de esperança para a Itália do amanhã. Como discípulos de Cristo ressuscitado, alimentar a esperança. O papel da Igreja é envolver todos na esperança, porque sem esperança se administra o presente, mas não se constrói o futuro.
Sorelle e fratelli, vi ringrazio per il vostro impegno.
E Francisco concluiu convidando todos a serem artesãos de democracia e testemunhos contagiantes de participação. Após o discurso de encerramento da 50ª Semana Social Italiana e enquanto os congressistas se transferiam para a Praça da Unidade, onde iria ter lugar a missa, o Papa teve encontros separados com 15 representantes ecuménicos, 50 do mundo académico e 150 de migrantes e pessoas com deficiência. Às 10 horas, dirigiu-se de carro descapotado para a Praça da Unidade, onde o esperavam para a festiva celebração eucarística, às 10h30, 8.500 fiéis. Numa homilia várias vezes aplaudida, Francisco partiu do facto de os concidadãos de Jesus se terem escandalizado com a sua humanidade e levou a interrogar sobre isso. Nós também nos escandalizamos com a humildade de Jesus em vez de ser com os males da nossa sociedade, de os denunciar, de promover uma sociedade mais justa? Terá o consumismo entrado no nosso coração, anestesiando-o, fazendo-o adoecer, tornando-nos egoístas? Usamos a fé para explorar os outros? Isso não é fé, sentenciou Francisco, recordando que Deus se esconde nos ângulos obscuros da vida e das nossas cidades. Por que permanecemos apáticos e indiferentes perante as injustiças do mundo? Jesus manifestou compaixão perante situações dessas e por isso alguns se escandalizaram, mas ele permaneceu fiel à sua missão, disse o Papa, pedindo à cidade de Trieste, encruzilhada de povos e culturas, terra de fronteira, o favor de não se escandalizar com Jesus, mas com todas as situações em que a vida é brutalizada, ferida, morta. E a Igreja Triestina encorajou a ir para a frente na difusão do Evangelho da Esperança, em relação, de modo particular, àqueles que chegam pela rota balcânica e a todos os feridos na carne e no espírito e que precisam de ser encorajados e consolados. Todos irmãos, com o sorriso do acolhimento e da paz na alma.
Tutti fratelli, com quel sorriso dell'accoglienza e della pace dell'anima.
No final da missa, o Papa rezou o Ângelus com os fiéis, oração em que, invocando Nossa Senhora, venerada no santuário de Monte Grisa, a norte da cidade de Trieste, assegurou a sua oração aos prisioneiros, aos doentes, aos migrantes e definiu Trieste porta aberta aos migrantes, cidade com a vocação de fazer encontrar pessoas diferentes.
Trieste é uma daquelas cidades que têm a vocação de fazer encontrar gente diversa. E poi perché si trova all'incrocio tra l'Italia, l'Europa centrale e i Balcani.
È un punto importante per un incontro entre Italia, Europa e os Balcãs, disse, classificando-a como uma cidade em regra, exortando-a a conjugar abertura e estabilidade, acolhimento e identidade para enfrentar este desafio.
E allora mi viene a dire avete le carte in regola. Grazie. Avete le carte in regola per affrontare questa sfida.
Come cristãos, disse, temos o Evangelho que dá sentido e esperança à nossa vida. E como cidadãos, tendes a Constituição, bússola de confiança para o caminho da democracia. E o Papa encorajou a ir para a frente sem medo, abertos e firmes nos valores humanos e cristãos, acolhedores e sem compromissos acerca da dignidade humana. Com isto não se brinca, afirmou.
Mas sem compromissos sulla dignità umana. Questo non si gioca.
E como sempre, Francisco não deixou de rezar por todos os povos em guerra, mencionando a Ucrânia, a Palestina, Israel, Sudão, Myanmar.
Pela martoriata Ucrânia, pela Palestina, Israel, pelo Sudão, pelo Myanmar, e ogni popolo que sofre.
E depois dos agradecimentos, aplausos e cerimónias de despedida, por volta do meio-dia e meia hora, o Papa partiu com destino ao Vaticano, em cujo heliporto aterrou quando já eram quase 14 horas locais. E assim terminou a terceira das visitas pastorais do Papa este ano à Itália. A primeira foi a Veneza, em abril passado, e a segunda, a Verona, em maio. E com isto terminamos também nós esta emissão da Rádio Vaticano, disponível também no site vaticanews.va. Obrigada pela atenção e até logo. Sou Dulce Araújo.